Fui visitar hoje mesmo o campo de concentração de Auschwitz. E foi chocante, cara. Parece que mais de 1,5 milhão de pessoas foram executadas lá. Mortas de fome, mortas de frio, mortas de cansaço. Eu estou aqui agora, uma bela paisagem na Polônia, na Cracóvia. Irmão, nós somos muito sortudos. Definitivamente, vivemos na era mais confortável que a humanidade já experienciou. E a gente não dá valor para isso. Por que que a gente vive na melhor era da humanidade? E a gente não é a era mais feliz da humanidade. A gente está se preocupando com coisas idiotas. O cara perdeu a perspectiva do que precisa para ser feliz. Ele acha que precisa de um monte de coisas. Tudo tem que estar perfeito. O ser humano é engraçado, cara. Se você pegar qualquer outro animal, nós somos bem parecidos. Nós nascemos, nos alimentamos, procriamos, nós precisamos de um abrigo, de um lugar. Dormimos, chega uma hora que a gente morre. O ser humano, no começo, estava satisfeito enquanto estava com comida no bucho, tendo água para tomar e um lugar para dormir. Por que a gente não fica mais satisfeito com isso agora? Parece que tem toda uma complexidade agora que tu acha que precisa para ser feliz. Mas o que você precisa é consertar a sua perspectiva. Entender o quanto você já é sortudo por ter a liberdade de poder fazer o que você quiser. Não estar trancafiado, não ser levado para um campo de concentração, ou não perder um membro, estar com saúde, estar com a tua família. Agradece, irmão. Por favor, cara, por favor. Esse vídeo é um apelo para que você possa ganhar um pouco de perspectiva sem precisar vir aqui. Testemunhar isso, sabe? Sem precisar testemunhar uma tragédia na tua vida, sem precisar perder pra dar valor. Isso foi na Segunda Guerra Mundial. Auschwitz foi o maior campo de concentração, onde cerca de 1,1 milhão judeus passaram lá e mais 400 mil pessoas de outros lugares da Europa. Cara, é inenarrável, porque tu não consegue ver o tamanho do negócio. Só vê pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de sapatos de criança empilhados, sem falar nos adultos, saca? Então, isso tudo aconteceu entre 1940 e 1945 e foi um dos piores massacres que o ser humano já fez, cara. Eu cheguei a ouvir um livro de um sobrevivente chamado Victor E. Frank, chama Man's Search for Meaning. Então é o homem à procura do significado da própria vida dele. E hoje eu pude entender um pouco mais, tá? Eu tive alguns momentos de indignação lá dentro, de raiva, uns momentos de tristeza, de choro. Senti a energia do lugar, a energia das paredes, da câmara de gás arranhada com as unhas das pessoas que estavam lá dentro. Os alemães queriam manter aquilo como uma unidade secreta de extermínio, para ninguém mais saber que aquilo existia. E eles convenceram as pessoas a ir para lá depois de dominar os países e tal, convenceram as pessoas a ir para Auschwitz prometendo um novo mundo, a terra prometida, prometendo que eles iam ter uma vida nova. Então eles não sabiam que eles estavam indo para o campo de extermínio. O que aconteceu é que nas fotos as pessoas estavam bem de boas, bem tranquilas, com um sacão de coisas que tinham trazido para morar nessa nova casa, nesse novo lugar. E o que aconteceu foi que os alemães pegaram, eles foram selecionados, quando chegaram, principalmente os judeus, né, selecionados, entre pessoas que podiam trabalhar e pessoas que não podiam trabalhar. Então as pessoas que não podiam trabalhar, logo de cara, os médicos selecionaram e mandavam para a câmara de gás. Só que eles não sabiam que eles estavam para a câmara de gás. Então falavam, não, a gente vai dar um banho em vocês. Vocês vão pegar, tomar algo quente agora, chegaram aqui e tudo mais. Então vocês esperem nessa sala aqui, tirem a roupa. Vocês peguem a roupa de vocês, a mala, escrevam o nome de vocês na mala. Coloquem a roupa de vocês num lugar que vocês vão lembrar para depois pegar de novo. Mas é claro, cara, era tudo uma grande mentira. A partir do momento em que eles tiraram a roupa e começaram a caminhar enfileirados, eles deram direto na câmara de gás, onde até tinha chuveiros que eram fakes para, digamos, tentar convencer os caras de que tudo era verdade, para eles não entrar em pânico. E aí, quando fechava cerca de 2.000 pessoas nas câmaras de gás que a gente estava vendo lá, os alemães fechavam a porta, jogavam uma espécie, é um tipo de veneno que ele é em flocos, assim, onde tu joga e com uma temperatura de a partir de 26 graus eles começam a virar gás. E aí, em meia hora, 2.000 pessoas exterminadas. Cara, era muito triste ver, cara. Chegou a me arrepiar, assim, né? Principalmente, assim, os sapatinhos das crianças, cara. E tudo isso até onde eu entendi que o Hitler, no final das contas, acreditava que ele estava construindo uma super raça. Na cabeça dele, ele estava tentando salvar o mundo. Muitas pessoas iam contaminar as outras raças, iam continuar procriando. E não ia mais ter uma raça pura, então ele queria exterminar todo mundo e só as raças boas, digamos, sobreviver. O que é bizarro, né, cara? Como a crença de uma pessoa faz... Ele fez com que a nação e os alemães acreditassem nele e lutassem pela causa dele, cara. Como uma crença pode fazer com que o homem faça tanta idiotice, possa ter tanta violência envolvida, sabe? Cara, quando eu tava lá, assim, eu pensava assim, nossa, cara, gratidão, mano. Meu Deus do céu. Que muitos foram mantidos para trabalhar, né? Trabalhar em diversos lugares para trazer dinheiro para os próprios alemães. Essas condições desumanas, cara. Os caras mal recebiam comida, não tinham ar direito em alguns lugares, sabe? Imagina, diz que na Polônia no inverno faz menos 20 graus. Então, cara, deve ter sido horrível mesmo, né? A descrição do Victor Frank, no livro dele, é bem sinistro, cara. É bem sinistro. Estando lá pra ver, assim, foi algo muito marcante na minha vida, cara. Eu vim pra Polônia só pra ver. Só pra ver, cara. Sabe, hoje a gente reclama que a internet tá muito lenta, que a torradeira não funciona, que o celular não é o mais atualizado, o computador tá travando. Cara, é por isso que vale a pena fazer esse tipo de coisa, para tu ganhar a perspectiva. Aquele que não consegue lembrar do passado pode cometer a mesma burrice no futuro. Dois anos depois que a guerra acabou, os sobreviventes de Auschwitz já montaram um museu para fazer com que as pessoas ali, né, primeiro fossem homenageadas, todo mundo que morreu lá, E também para que a humanidade tivesse um recurso para poder lembrar, cara, da atrocidade. E serve para que eu, você, cara, que tá assistindo esse vídeo, a gente possa ser grato, brother. Brother, tu dormiu numa cama hoje. Tu abriu os olhos, tu conseguiu ver. Por que que tu não pode ser grato só por isso, cara? Por que a gente tem que reclamar de tanta coisa? Sabe, eu lembro que eu reclamava pros meus pais: ah, aqui não tem nada pra fazer. Eu já disse isso: ah, aqui não tem nada pra fazer. Brother, imagina se você tivesse trancafiado num lugar com a sua liberdade na mão de outras pessoas. Ganha perspectiva, cara. Ganha perspectiva, não deixa esse capitalismo, essas propagandas te convencer de que você precisa de algo mais. Além de estar respirando bem, estar com saúde. Sabe, nos momentos onde você fica sem luz na sua casa, sem água, onde você vê a real importância da água e da luz, cara, experimenta ficar sem um dedo. Experimenta ficar sem uma perna, talvez. Ou sem respirar.